Começa agora o Uninter Informa.
Olá, bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Janaína Guimarães e nesta edição você confere. Documentarista brasileiro registra a crise econômica e a violação dos direitos humanos na Venezuela. Empreendedorismo feminino, uma alternativa para as mulheres conquistarem sua autonomia. Assédio moral no trabalho, uma situação séria, mas que nem sempre é identificada e denunciada. No quadro Comenta Aí, o tema é o programa de trainees das lojas Magazine Luiza, que aceitará somente candidatos negros. E Silmiro recebeu uma mensagem sobre uma forte chuva que estaria caindo no Pantanal. Será que aconteceu mesmo? E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. A crise econômica e a violação dos direitos humanos que se estende na Venezuela tem sido registrada pelo documentarista Dado Galvão. Os registros da missão Ushuaia Venezuela, que tem como objetivo realizar ações culturais e humanitárias no país, fará parte de um videodocumentário. Confira a reportagem de Evandro Tozin.
A missão Ushuaia Venezuela realiza ações culturais e humanitárias em defesa dos refugiados e pelo retorno da democracia na Venezuela. O documentarista Dado Galvão está realizando a produção de um vídeo documentário sobre a realidade do país, ainda sem data para lançamento. O nome da missão vem da declaração que reafirmou o compromisso democrático dos países do Mercosul e que causou a suspensão da Venezuela, o protocolo de Ushuaia, em 2017, por infração dos direitos humanos. Pelo acordo, a democracia e o Estado de Direito são essenciais para a integração regional dos países do Mercosul. Em 2019, Galvão ingressou por via terrestre no país, para registrar imagens.
Os trabalhos estão explorando essa questão da dignidade humana, valorização da vida, direitos humanos. Eu fui disfarçado de sacerdote com a camisa clerical, porque você sabe que a Venezuela é uma ditadura, não é? Então, eu estive com o presidente interino, presidente encarregado da Venezuela, que é o líder da oposição, Juan Guaidó. Nós pretendemos recolher 200 cartas escritas por venezuelanos em situação de rua e pretendemos levar à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O refugiado venezuelano Dubson Eduardo Mazanilha, que também contribui com a missão, recolhe cartas em Boa Vista, capital de Roraima.
Nós queremos aqui pegar essas cartas que estão escritas por migrantes na Venezuela. Não? Em essas cartas, estes migrantes escrevem por que, que estão aqui, não? Por que fugiram na Venezuela, não? Como está a Venezuela, por que há fome, por que não há medicinas. Eles também falam em as cartas como estão aqui agora em Boa Vista, não? Que é uma situação difícil porque é uma crise migratória.
Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARI, desde 2017, foram mais de 44 mil pedidos de refúgio por venezuelanos no Brasil. E mais de 5 milhões já deixaram o país devido à crise econômica e à violação dos direitos humanos. Repórter Evandro Tozin para o Uninter Informa.
É uma realidade muito triste essa crise que acontece, já desde 2013 na Venezuela, com o governo de Nicolás Maduro. Uma grande crise econômica, política e humanitária que tem feito a população do país procurar se refugiar em nações vizinhas em busca de uma vida melhor, Nesse cenário, a missão Ushuaia é de extrema importância, realizando ações para, de alguma forma, poder ajudar esse povo. E uma das ações que a missão Ushuaia, que atua desde 2015 no país, realizou foi o recolhimento de cartas de venezuelanos para serem entregues a autoridades brasileiras e membros do parlamento que compõem o Mercosul. Então, não só a missão Ushuaia, mas também outras organizações que atuam no país realizam trabalhos importantes. Vamos saber agora o que foi destaque na agência Mediação com Sabrina Fernandes. Olá, Sabrina! O que o internauta encontra no site da agência dessa semana?
Olá, Janaína! Vamos ao que foi destaque na agência Mediação nos últimos dias. Com o resultado do Expo Consul, divulgado na semana passada, 19 produtos de estudantes da Uninter dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda estão entre os finalistas. O evento ocorrerá virtualmente durante o mês de outubro e a premiação está marcada para acontecer no dia 9. Foi publicada a nova edição da revista F. A produção tem como destaque a desigualdade durante a pandemia do novo coronavírus, além dos efeitos da crise sanitária em diversas cidades do país, como em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O leitor também confere, além dos perfis, as sessões falando em imagens e de Brasil de todos os cantos. Foi exibida mais uma edição do programa Memórias de Intercambista. O entrevistado da semana passada foi um egresso de Relações Internacionais, que viajou ao México para realizar o intercâmbio. Ele contou sobre suas experiências e ainda deu dicas para quem pretende fazer o intercâmbio. Foi publicado também um artigo de opinião sobre a volta do futebol em meio à pandemia. O artigo aborda vários pontos, entre eles a questão econômica e a saúde dos jogadores, comissão técnica e até mesmo da família dos mesmos. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Obrigada, Sabrina! Você está acompanhando o Uninter Informa, o radiojornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. Segundo o SEBRAE, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente do seu próprio negócio. Mas apesar desse dado, que aponta para o crescimento do empreendedorismo feminino, muitas mulheres ainda enfrentam desafios como o medo e o preconceito. Ouça a reportagem de Rosiellen Santos.
O empreendedorismo tem se tornado uma alternativa para as mulheres brasileiras. Segundo o SEBRAE, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente do seu próprio negócio em busca de autonomia profissional, financeira e satisfação pessoal. Apesar do número alto, muitas ainda enfrentam dificuldades, preconceitos e o medo para ganhar espaço no mercado. A empreendedora Manuela Costa Domingues, proprietária de um brechó virtual em Curitiba, nos conta quais foram os desafios que ela enfrentou e ainda enfrenta para conquistar o seu lugar no empreendedorismo.
Acredito que o maior desafio que eu tive no começo justamente foi recomeçar. Eu havia tido uma experiência já com brechó, com sociedade, porém não deu certo, a gente rompeu. E aí eu tive que recomeçar e construir um novo brechó do zero, e esse foi um desafio bem grande. E eu acho que um outro desafio que a gente tem todos os dias é justamente por ser mulher e ter aquele preconceito e aquela dúvida de que a gente é capaz de empreender e estar à frente de uma empresa, estar à frente dos negócios.
Apesar dos desafios e dificuldades, o interesse e a busca para montar um negócio próprio cresce a cada ano. Dados do SEBRAE apontam que 48% dos MEI no Brasil é formado por mulheres, que movimentam a economia e geram empregos. A consultora e coordenadora do SEBRAE, Diana Lude Almeida Caldato, explica a importância de estimular o empreendedorismo feminino no país.
As mulheres são muito mais escolarizadas, buscam mais informações antes de empreender. Porém, ainda tem alguns fatores negativos. Por exemplo, as mulheres faturam menos, elas inovam menos, investem mais em negócios tradicionais. Então, quando a gente fala em fomentar o empreendedorismo feminino, precisa antes mudar todo esse cenário. É importante que essas mulheres sejam preparadas em busca de aumentar os seus rendimentos, encontrar independência, ser independência financeira ou a independência que leva elas a serem protagonistas da própria história.
O empreendedorismo feminino traz impactos positivos não somente para o cenário empresarial, mas também para a transformação da sociedade. Alavanca o empoderamento feminino, tornando mulheres mais independentes e realizadas em seus negócios. Rosiellen Santos para o Uninter Informa.
O assédio moral no trabalho é a exposição dos profissionais a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Uma situação séria, mas que nem sempre é fácil de ser identificada. O assédio moral pode trazer danos graves à saúde da vítima. Confira a reportagem de André Ribeiro.
52% dos profissionais já sofreram assédio moral no trabalho, aponta uma pesquisa contratada pelo vagas.com, onde ouviu quase 5 mil pessoas. O assédio geralmente ocorre durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, e que centenas de indivíduos pode estar ou ter sofrido assédio moral. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com a doutora em direito Sandra Yomuda.
Nem sempre é fácil identificar o assédio moral, pois em algumas vezes podem ser confundidos com uma simples brincadeira ou divergências em relação ao trabalho. Mas existem também algumas condutas ou atos que podem ser caracterizados como assédio moral, como por exemplo, desaprovação a qualquer comportamento da vítima, críticas repetidas e continuadas em relação à sua capacidade profissional, comunicação incorreta ou incompletas quanto às tarefas, isolamento da vítima, descrédito da vítima no ambiente de trabalho, espalhamento de rumores ou boatos sobre a sua vida pessoal ou profissional.
O assédio moral é coisa séria e pode trazer danos gravíssimos à saúde da vítima. Muitas pessoas que sofrem esse tipo de assédio ficam quietos por medo de perder o emprego ou outro tipo de retaliação. A doutora explica quais leis se aplicam a quem comete esse tipo de crime.
As leis que se aplicam ao indivíduo que pratica ou sofre o assédio moral são as leis cíveis e trabalhista, né? Aplicáveis ao assédio moral no ambiente laboral, diante da inexistência de normas específicas e da necessidade do seu combate. Assim como, por exemplo, quando um empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo.
Outro dado que chama a atenção, segundo a pesquisa, é que 87,5% dos nãos denunciaram o assédio, o que pode servir como alerta para as companhias olharem mais de perto e estruturarem, dando suporte às vítimas. André Ribeiro, para o Uninter, informa.
Considerada a primeira casa de comédia do Brasil, o Curitiba Comedy Club anunciou o fechamento das atividades devido à paralisação durante a pandemia. O comediante curitibano Brown Malaquias comentou sobre o assunto e diz que pode ser um até logo.
E aí, tudo bem? Eu sou Brown Malaquias, o comediante do Curitiba Comedy Club e frequentador também da casa. Quero deixar aqui, né, em primeiro lugar, um agradecimento para vocês deixarem esse espaço para a gente poder contar como que é uma dorzinha meio que chata, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente sabe que só está fechando o estabelecimento. Mas o nosso trabalho de comediante nunca vai ser fechado. Estamos sentindo um pouquinho de falta, mas logo depois a gente vai estar estourando de novo com essa alegria, esse amor imenso que a gente vai ter no Curitiba Comedy Club. Dói o fechamento. Mas não é definitivo, se Deus quiser.
Em nota, o fundador e proprietário João Leonardo Madalosso afirma que, abre aspas, são 6 meses com faturamento quase zero. Preciso de 1.000 pessoas para pagar o custo fixo da casa e não estou conseguindo atender 500. Fecha aspas. A varejista Magazine Luiza abriu inscrições para o seu programa de trainees do ano que vem. O programa, que só aceitará candidatos negros, tem como objetivo aumentar a diversidade racial para os cargos de liderança da varejista. A notícia repercutiu. E após críticas de pessoas brancas ao programa, políticos estão usando a máquina pública para impedir a ação de inclusão social. Interpretada por algumas pessoas como racismo reverso, expressão que não existe, sobre o assunto, a estudante de jornalismo Jaqueline Deina expressa sua opinião.
Não tem como você acreditar que o racismo reverso exista, porque não existem argumentos que sustentem essa ideia. O racismo, ele parte de um sistema de opressão que vem acontece há séculos. Ele parte de um contexto histórico em que as pessoas foram capturadas, foram tiradas, né, dos seus lugares, foram escravizadas. Então não tem como você virar isso ao contrário. Ele não tem a ver, o racismo ele não tem a ver só com uma discriminação que acontece nos dias de hoje, mas é todo um histórico. Então, o branco, ele tem sim seus privilégios, ele precisa entender que ele tem muito mais privilégios em relação à pessoa negra. E ela precisa sim ter o seu espaço protegido. Cotas são importantes e essa ação ela é essencial para garantir que os negros tenham sim uma oportunidade diferente, tem uma oportunidade a mais, algo que foi tirado deles há muito tempo.
A empresa recebeu várias críticas se referindo ao racismo reverso. Mas para sabermos se existe mesmo esse racismo reverso, basta apenas olharmos para os dados. Escuta só, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 55% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, ou seja, mais da metade da população. Mas se formos olhar para os cargos executivos das empresas, a pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e do Instituto Ethos, lançada em 2016, aponta que somente um pouco mais de 4% dos cargos executivos são ocupados por profissionais negros contra 94% de brancos. Diante desses dados, fica difícil apontar que há um racismo reverso. E além da Magazine Luiza, outras grandes empresas como a Bayer, a Vivo e a Diageo já anunciaram que também irão realizar ações nessa mesma linha. Um passo importante para a inclusão de profissionais negros. Após bater recorde de registros de incêndios desde julho, nesta semana, diversas fake news sobre uma forte chuva no Pantanal circularam nas redes sociais. Seu Miro recebeu estas mensagens e diz que até chegou a acreditar. Ouça.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando? Eu já espero que sim. Olha, eu tô aqui de novo porque toda semana é uma porcaria diferente. E eu acabo me estressando com essas coisas. Mas dessa vez, eu até que acreditei nesse assunto. Vou contar pra vocês. Essa semana, eu recebi uma mensagem e um vídeo, aliás, massa, assim, com uma chuva linda, uma chuva, olha, maravilhosa. E na legenda e na notícia estava dizendo que essa chuva era no Pantanal. E como vocês sabem, gente, tá terrível a situação por lá. Por causa das queimadas, por causa, sabe, dos incêndios que tem acontecido e tá queimando uma boa parte, né, desse patrimônio brasileiro que é o Pantanal. Mas Deus o livre, a hora que eu vi aquilo eu fiquei contente e já passei pros meus amigos. Só que, rapaz do céu, eu comecei a achar muito estranho aquilo. E aí eu lembrei de um conhecido meu, que a gente é amigos assim de longa data, eu chamo ele de compadre, é o Alcibiades. E ele, por coincidência, eu lembrei que ele morava lá no Pantanal. E eu resolvi fazer uma ligação por vídeo com ele, não conseguimos conectar direito, mas aí eu perguntei pra ele como é que tá essa chuva maravilhosa. E rapaz, ele falou pra mim que não, nem choveu, diz que tava um tempo seco, que mal podia botar a cara pra fora. Deus o livre, gente, será que isso é fake news que vocês falam? Deus o livre! E aí começou a aparecer uns boatos de que era falso, e mais gente compartilhando, virou aquela loucura. Deus o livre, gente, então eu venho aqui pedir pra vocês, é verdade, choveu no Pantanal essa semana?
Bem, de acordo com a agência Aos Fatos, as imagens da chuva presentes na notícia até são do estado do Mato Grosso do Sul. Porém, são do início do ano, quando não havia focos de incêndio na região. Portanto, a notícia é falsa, seu Miro. Aqui no Niter Informa, você também confere informações de utilidade pública com ela, novamente, a Sabrina Fernandes. Sabrina, quais são as informações de hoje?
A Caixa Econômica está realizando nesta semana o pagamento de mais de R$ 428 milhões, referentes à primeira parcela do auxílio emergencial residual. O pagamento será para 1,6 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família com final de NIS, o número de identificação social. O pagamento obedece ao calendário habitual do Bolsa Família. As informações são da Agência Brasil. Essas são as notas de serviço da semana. Até a próxima!
E vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com Douglas Miranda. Diz aí, Douglas, quais são as suas dicas?
Olá, Janaína. Olá a todos os ouvintes do Uninter Informa. Então, bora para a programação cultural. Olha só, eu começo com a notícia lá do Rio de Janeiro. Os cariocas vão ter a oportunidade de voltar ao Museu de Arte. Exatamente, lá na Praça Mauá, região portuária da capital carioca. Reabriu agora no dia 22 deste mês e eles vão ter a oportunidade, não só os cariocas, como todo brasileiro que já visitou o espaço. O público vai poder ver as exposições Casa Carioca e Aline Mota, Memória, Viagem e Água. Esse é o nome da exposição. E para evitar as aglomerações, é claro, o museu vai permitir a presença de 60 pessoas apenas a cada 2 horas. De acordo com a administração do estabelecimento, né, o espaço vai seguir os protocolos sanitários de combate à Covid-19, conforme determinação da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Já as áreas coletivas do mar, como o terraço, que antes da pandemia era muito procurado, infelizmente vão permanecer fechadas. Os ingressos gratuitos são adquiridos apenas por meio de agendamento no site. Confere lá. E agora, na Terra da Garoa, São Paulo, está aberto o Festival Internacional de Documentários, que é Tudo Verdade. O nome, né, do festival é Tudo Verdade. O evento, que esta edição de número 25, foi criado por Amir Labak, no Belas Artes Drive-In do Memorial da América Latina, São Paulo, capital. Os espectadores vão poder assistir remotamente ao novo documentário de Patrício Guzmán, A Cordilheira dos Sonhos. O festival prossegue até 4 de outubro com sessões remotas gratuitas. O filme de encerramento será anunciado nos próximos dias. A competição brasileira, com 10 títulos, ocorre sempre às 9 horas da noite, com reprise no dia seguinte, né, às 3 horas da tarde, seguida de debate às 5 horas da tarde. Isso que é o legal, o bacana. Da competição internacional participam 12 filmes, que serão exibidos diariamente às 6 horas da tarde. Você pode acompanhar tudo no site www.etudoverdade.com.br. E para encerrar a minha participação aqui na Agenda Cultural, eu vou falar, né, de um evento, de uma maravilha, sobre as notícias do Prêmio Nobel. Olha que maravilha. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a cerimônia presencial de entrega dos Prêmios Nobel, em 10 de dezembro, foi cancelada. Mas, né, devido à pandemia do novo coronavírus. Mas o evento será substituído por um ato exibido pela televisão. Exatamente. O fato, segundo a Fundação Nobel, não acontecia desde 1944. Ou seja, desde 1944 sempre era presencial. Agora vai ser exibido pela televisão. O anúncio dos prestigiosos prêmios vão ocorrer nas datas programadas entre 5 e 12 de outubro, em Estocolmo, né, e Oslo. Os vencedores vão receber os prêmios remotamente na cerimônia virtual. Essas foram as dicas culturais de hoje e até a próxima semana.
Até, Douglas! E obrigada! E vamos conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Eduardo Igor. O que esperar para este final de semana, Eduardo?
Olá, Janaína. Neste final de semana, o tempo deve ficar instável em toda a região norte do Brasil. O sol aparece durante o dia, mas no finzinho da tarde, algumas pancadas de chuva podem acontecer. A máxima deve ser de 29 e a mínima de 19 graus. No Nordeste, a presença de uma área de instabilidade pode causar um acumulado de nuvens, viu? No entanto, não há umidade suficiente para provocar chuvas e a temperatura deve ser alta, máxima de 28 e mínima de 22 graus. Já para a população do centro-oeste do Brasil, uma boa notícia. O tempo deve voltar a abrir, mas só no estado do Mato Grosso do Sul. Para as outras cidades, como Goiás e Distrito Federal, a chuva deve aparecer amanhã, a máxima de 30 graus e mínima de 15. E já no sudeste, a nebulosidade deve perder força, né, que se prolongou aí durante essa semana. Então, no sábado e domingo, e principalmente no estado de São Paulo, o alerta vai para os ventos na região, que podem chegar até 50 km por hora. Com isso, a temperatura deve variar ali, ficar na casa entre os 15 e 32 graus. Por fim, a região sul, olha, ela deve ser de temperaturas altas também e tempo seco, com a formação de nevoeiros pela manhã. Então atenção você aí que vai sair, pegar a estrada logo cedo no final de semana, cuidado com a grande formação de névoa, principalmente aqui entre São José dos Pinhais, né, e o litoral. Então a nossa dica também vai para a dona de casa, que vai poder colocar as roupas no varal, já que a máxima vai ser de 32 graus e a mínima de 15.
Chegamos ao final de mais uma edição do Ninter Informa. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do Curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Lembrando, essa edição foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Janaína Guimarães na apresentação. Na produção, os meus colegas Alexandre Nassa, Douglas Miranda, Eduardo Igor e Sabrina Fernandes. Como editora-chefe, Amanda Zanuca. Orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo, o nosso professor Guilherme Carvalho. Agradecemos a todas pela audiência, tenham uma excelente noite e até a próxima semana.